na Faculdade de Saúde Pública. Uma pesquisa de pós-doutorado em andamento discute o sofrimento mental entre estudantes de graduação e pós-graduação, considerando as mudanças sociais contemporâneas pelas quais passam o Brasil e o mundo. O estudo Mudanças Sociais, Individualização e Sofrimento Psíquico entre Estudantes Universitários trata das recentes e recorrentes, né, notícias sobre o adoecimento mental, suicídio entre estudantes universitários, que trouxe à tona um fenômeno que, de forma mais evidente, vem preocupando a comunidade acadêmica e a sociedade já há bastante tempo. Então a ideia é promover o debate sobre o tema, agregar pessoas interessadas, estudiosos, pesquisadores, sociedade nesse diálogo e nos futuros resultados. E eu vou conversar sobre o assunto justamente com quem está levando esta pesquisa adiante, que é o pós-doutorando do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública, Tiago Marques Leão. Tiago, bom dia. Como vai?
Bom dia. Bem?
Tudo bem. Muito obrigado por conversar conosco sobre este tema. Não é a primeira vez que a gente fala dessa questão do sofrimento mental, dos problemas, né, dos jovens universitários, desse tema dentro da universidade. A gente sabe da pressão que é, né, entrar numa universidade pública como a Universidade de São Paulo e outras universidades do país, a batalha que é para se colocar, estudar, concluir, pesquisar, enfim, são muitos desafios, né, acadêmicos, depois desafios profissionais, fora os desafios pessoais numa fase da vida em que os jovens, né, estão com muitas outras demandas ali na vida, sob pressão. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco sobre se foi um caso específico ou essa preocupação geral mesmo de muita gente sobre esse tema que levou você a pensar nessa pesquisa.
Eu pesquiso sobre esse tema desde 2014, que eu tento identificar como essas mudanças sociais têm atingido o campo da saúde mental no Brasil. Durante o mestrado e doutorado, que eu também fiz em saúde pública, eu comecei a identificar como colegas ou estudantes de graduação constantemente adoeciam, deixavam a faculdade, não conseguiam cumprir seus deveres. Foi a partir dessa percepção, né, e depois, há pouco tempo, as notícias começaram a pipocar, que eu entendi que seria interessante dar continuidade ao estudo, focando especificamente em como o sofrimento se dá no contexto contemporâneo. Então, foi daí que eu cheguei no pós-doc.
E como é que você pensa fazer isso? Como é que vai ser na prática essa pesquisa? Porque, em geral, nós temos já alguns canais na universidade para que o aluno busque ajuda. Porque, basicamente, tem que partir da pessoa, não é? Claro, os canais precisam ali existir para que as pessoas possam buscar ajuda, mas tem que ser uma decisão pessoal de entender que está passando por aquela dificuldade e discutir isso com alguém, enfim. Como é que você vai fazer para buscar essas informações, né?
O pressuposto da pesquisa é que esse sofrimento não é apenas individual. Então, o que nós queremos inicialmente é identificar quais são esses serviços que a USP disponibiliza, qual é o perfil da demanda que chega a esse serviço e como o serviço lida com isso. Em seguida, uma tentativa de conversar tanto com estudantes quanto com professores para delimitar esse sofrimento, para caracterizá-lo e entender qual é a dinâmica dele. Inicialmente, a pesquisa vai se dar na saúde pública. Nós estamos estudando a possibilidade de ampliá-la para a USP como um todo, né? Agora, o que eu estava tentando dizer, que eu acho que é importante, é que esse sofrimento não se dá apenas no âmbito individual. Então, não se trata apenas de oferecer serviços de cuidado para quem sofre. Isso é fundamental. Mas podem ter outros aspectos ligados ao sofrimento que não passam apenas pela terapia individual. Então, vamos supor que haja algum tipo de sobrecarga, ou algum tipo de carência, ou algum tipo de demanda familiar. Isso não vai se resolver apenas na terapia individual. Então, a gente tem que identificar, além disso, que outros elementos influem no sofrimento e como acolhê-los. Então, a possibilidade apenas de oferecer serviços de saúde ou de tentar fazer com que o estudante estude melhor, se organize melhor, pode estar mascarando alguma coisa que os serviços não atingem. Então, a pesquisa, no momento que ela vai escutar professores e estudantes, é justamente para identificar até que ponto extrapola o indivíduo esse sofrimento e como a gente pode coletivamente lidar com isso.
É, porque uma solução coletiva pode trazer benefícios, obviamente, a todos, naquele que está sofrendo naquele momento, mas é isso que eu queria entender também, Tiago, pode até prevenir futuros casos. Quer dizer, quando você melhora um ambiente, né, coletivo ali, você também está evitando situações que podem se acontecer futuramente, né? Você pode prevenir isso.
Com certeza. Quando a gente foca exclusivamente no indivíduo, a gente reforça a ideia de que ele passa por aquilo sozinho e que ele vai resolver aquilo sozinho. Quando a gente começa a trabalhar numa cultura de coletivização desses problemas, ou seja, isso que sobrecarrega o estudante, ele compreender que isso é coletivo, ele compreender que não é apenas culpa dele, que não é culpa dele, que tem fatores sociais, políticos, crise econômica, crises orçamentárias, que tudo isso influencia para que ele tenha um ambiente mais ou menos acolhedor, isso também faz com que ele tenha outras alternativas. Ele percebe que ele pode resistir a esse sofrimento junto com outras pessoas, né? A gente não é preciso esperar que ele entre em crise, que ele procure ajuda. A gente pode criar um ambiente, uma cultura de ética e direitos humanos em que ele possa lidar com isso coletivamente, que ele possa externalizar essas questões de outras formas, que ele possa se mobilizar de outras formas. Então, isso acaba também criando um ambiente de prevenção desse sofrimento, ainda que a prevenção não seja o foco do estudo. Uhum. Mas essa é uma consequência positiva que advém disso.
Uhum. Os jovens, em geral, o que você tem observado dentro do ambiente universitário? Que o nosso foco é isso, ele explicita isso, ele se esconde, ele não discute esse assunto, como é que normalmente, o que você vem percebendo do comportamento do jovem quando está já enfrentando essa dificuldade?
O que eu venho percebendo, primeiramente, é essa percepção de que ele está muito sozinho.
Ah, sim. Solidão.
Solidão, desamparo, inadequação. Quando eu uso o termo individualização, eu estou me referindo a um processo pelo qual uma série de questões sociais cada vez mais são atribuídas ao indivíduo. Quer dizer, uma série de coisas que extrapolam nossa possibilidade de ação, crises econômicas, crises políticas, quer dizer, alterações na tecnologia, na China, genética, isso de alguma forma vai cada vez mais sendo sentido como coisas individuais, né? Como pressões individuais, como novas distribuições de culpa. Então o estudante se sente cada vez mais responsável pelo seu sofrimento. Então eu sofro porque eu não me esforcei o suficiente, eu sofro porque eu não me organizei o suficiente para estudar, e por aí vai. Então o que eu percebo é essa culpabilização muito grande e essa solidão, como você coloca. Ele se sente sofrendo sozinho porque ele entende que o sofrimento é culpa dele em grande medida. Ao mesmo tempo, os estudantes cada vez mais externalizam suas contradições na forma de sofrimento. Então, demandas que há uns anos atrás os alunos entrariam em greve, fariam abaixo-assinado ou alguma coisa desse tipo, cada vez mais são entendidas como sofrimento individual e expressas na forma de sofrimento mental. Esse sofrimento é real, mas ele poderia ser articulado de outra forma se tivesse canais mais coletivos para enfrentar esse sofrimento. Né? A juventude é um momento de muita transformação, de um processo de constituição muito, muito intenso, em que essas questões de culpa pessoal se intensificam muito. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado ao lidar.
Não tenha dúvida. É muito interessante esse ponto de vista, deixar o sofrimento individual e criar um ambiente, uma solução que seja coletiva, né? É o foco desse estudo, dessa pesquisa. Como você disse, só para a gente concluir, você vai fazer com os alunos da Faculdade de Saúde Pública, professores também, mas por enquanto é da Saúde Pública.
Inicialmente, sim. A ideia, a gente, por conta de limites próprios do pós-doutorado, a gente não vai estudar o sofrimento entre professores agora.
Sim.
Mas a ideia de que esse relacionamento entre os dois professores, ele é fundamental para entender o processo, a gente também quer escutar os professores. Queremos ver a possibilidade institucional de ampliar isso para além da saúde pública, para pegar perfis variados de estudantes. Né? Uhum. Mas, inicialmente, né, por ser burocraticamente e eticamente mais viável, nós vamos começar com a Faculdade de Saúde Pública ali nas clínicas.
Uhum. E é bate-papo pessoal ou é resposta de questionário por e-mail? Como é que é?
A princípio, tudo indica que vai ser por questionário e por e-mail, porque isso facilita o estudante poder se expressar sem qualquer constrangimento. Ele apenas, né, ele não tem que encarar a pessoa que está perguntando, ele pode livremente responder sem essa interferência do constrangimento de estar falando com alguém. Uhum. Né? Ao mesmo tempo, a gente cria outros espaços no que ele pode procurar essa conversa, desde grupos de estudo, A gente está pensando em algumas atividades que vão começar no próximo semestre, em que ele também pode sair do isolamento e participar, mas sem necessariamente se expor. Ele pode estar ali escutando, se ele quiser falar, ele fala, se ele não quiser, ele escuta, e a gente não expõe o estudante excessivamente, né? Apenas abre espaço para que ele possa participar.
Muito interessante, Thiago. Conversaremos mais adiante, oportunamente. Deixa você colher todas essas informações, reunir, ver o que é que sai, não é, desse estudo. E aí a gente compartilha, que é essa ideia. Mais pessoas podendo falar e fazer a reflexão sobre esse tema, né?
Perfeito.
Tá certo, a gente volta a conversar sobre esse tema. Eu conversei com o do pós-doutorando do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, Thiago Marques Leão. Muito obrigada, Thiago.
Eu que agradeço pelo convite.